Boa noite, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas, hoje nós vamos estudar os versículos 17 até o 23. E hoje a gente começa a caminhar para o final da carta de Judas, né? Que ainda não é o fim da carta, mas nesse trecho Judas ele termina a instrução propriamente dita que ele manda à igreja. Mas antes da gente seguir, a gente precisa olhar para trás, precisa lembrar exatamente do que Judas ele tem nos ensinado até aqui no livro, né, para então nós seguirmos em frente e entendermos aquilo que ele quer nos ensinar. Então nós começamos a estudar Judas, né, estudando os versículos 1 a 4, né, e lá ele falou sobre a nossa identidade e nos fez um chamado, uma convocação à defesa da fé. Nós aprendemos que, antes de entrar em qualquer trincheira doutrinária, qualquer luta pela fé, nós precisamos lembrar e sermos fortalecidos pelo que nós já somos em Deus. E aí Judas nos lembrou que nós somos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Isso deve nos dar segurança para enfrentar essa batalha. E nós vimos também que o perigo dos falsos mestres e do falso ensino, ele é um perigo real, né? Ele é real e é sutil. Os falsos mestres, eles se infiltram sorrateiramente no corpo de Cristo, né? Tentando transformar a graça de Deus em libertinagem, né, tentando justificar os seus pecados, negando o senhorio de Cristo, né, embora eles professem que têm o Cristo como Senhor, mas eles negam o senhorio de Cristo através do seu comportamento, das suas atitudes. E aí depois, no segundo sermão, né, que foi dos versículos 5 ao 16, Judas ele descortinou para nós o caráter dos falsos mestres. Né? Ele nos falou a respeito de quem são os falsos mestres e de qual é o fim dos falsos mestres. Como é que nós devemos olhar para eles, conhecê-los, quais são os sinais que nós devemos observar para identificá-los, para identificar esses falsos mestres. Então, ele nos levou através da história bíblica, né, vocês lembram, mostrando que a rebelião, né, do tempo dele, do tempo de Judas, não era diferente da rebelião passada. Na verdade, ela caminhava nos mesmos trilhos, seguia pelos mesmos passos dos rebeldes do passado. Ela seguia no trilho da incredulidade. No final, é a incredulidade que movia aquelas pessoas. Elas não criam naquilo que o Senhor revelava. Elas criam apenas nelas mesmas, nas suas opiniões. E ele mostrou isso através da incredulidade de Israel no deserto, também pela insubordinação dos anjos caídos e pela imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então Judas ele faz um diagnóstico severo, na verdade um diagnóstico severo, mostrando onde o caráter corrupto, mostrando que o caráter corrupto, né, o caráter rebelde, ele sempre vai trazer juízo. O juízo divino sempre vai vir sobre aqueles que se rebelam contra Deus. E aí ele deixou claro também um contraste, né, um solene contraste. Enquanto nós, a igreja, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus, enquanto nós estamos guardados em Cristo, os rebeldes eles estão guardados em trevas para o juízo eterno. E foi e é assim que Deus ele lida com os rebeldes. Né? Eles não estão imunes aos juízos, eles não vão escapar ao juízo de Deus. Pelo contrário, eles estão guardados, preservados para o dia do juízo. Então agora a partir aqui do verso 17, né, Judas ele vai fazer uma mudança no seu discurso, né, na sua instrução. Ele opera aqui uma mudança de tom, né, para um tom mais pastoral e menos apologista da sua carta. Ele muda o foco agora dos falsos mestres e ele vai fixar o olhar dele na igreja, nos crentes, no seu povo a quem ele estava querendo instruir, né, como eles deveriam olhar para esses homens, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam reagir a esse falso ensino. Então ele deixa de falar com eles, deixa de falar deles, e ele passa a falar conosco, né, passa a falar com os crentes para quem ele enviou essa carta, mas também conosco. Ele age aqui como um general, né? Como se um general, depois de reunir o seu exército para a batalha, e aí depois de descrever minuciosamente o poder de destruição do inimigo, as táticas do inimigo, e depois de falar da derrota inevitável desse exército inimigo, ele se voltasse agora para os seus soldados, né? Nas suas trincheiras e dissesse: agora nós vamos falar de como vocês vão permanecer de pé e como vão resgatar aqueles que estão sendo feridos ao longo da batalha. Então aqui nós temos um contraste entre o caráter, atitudes e o fim dos falsos mestres e os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Judas faz vários desses contrastes ao longo da sua carta. Ele está sempre comparando, né, e sempre mostrando para eles: vocês não devem ser assim, não é assim que vocês são, vocês devem fazer diferente. E ele torna esse contraste ainda mais claro no texto que nós vamos ler, é quando ele começa dizendo: mas vocês, meus amados, né, então ele usa essa conjunção contrastiva, ou adversativa, como nós falamos em português, para mudar completamente o tom de denúncia do erro para o chamado à perseverança na sã doutrina e para o cuidado da igreja. Então o texto diz o seguinte, vamos lá, Judas 17 diz assim: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, curva a sua cabeça, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós temos aqui, Senhor, a tua palavra aberta diante de nós. Tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos dirige, que nos dá o caminho, Senhor, a seguir. Nos ajuda, Pai, nos dando inteligência, nos dando compreensão, Senhor, nos dando um coração disposto a te ouvir, Pai. E que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada nos nossos corações, Senhor, e nos guiar para que nós possamos viver uma vida que seja agradável a ti. Nos abençoa agora enquanto nós estudamos a tua palavra. Nos livra, Senhor, das distrações. Nos livra, Senhor, da falta de atenção, Pai. Nos aponta, Senhor, para a tua palavra, para a tua vontade, para que teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, ao recebermos a tua palavra e vivermos conforme ela. Para a glória e honra do teu nome, nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, a carta de Judas, especificamente esse texto aqui, ele é um chamado, né? Um chamado a permanecermos firmes na sã doutrina que nos foi entregue pelos apóstolos de Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, rejeitarmos veementemente todo aquele que tentar acrescentar qualquer outra coisa ao que já nos foi entregue por eles. Então, a convocação para nós nos mantermos firmes, sermos perseverantes, caminharmos na sã doutrina, instruídos pela palavra de Deus, ao tempo em que nós rejeitamos o erro, rejeitamos o falso ensino e rejeitamos os falsos mestres. E aí, para nós conseguirmos fazer isso, né, para nós, para nos dar uma estratégia com a qual nós possamos seguir em frente, Judas, ele nos ajuda aqui com três conselhos, ou seria melhor dito, três mandamentos. Né? Judas gosta de tríades. Né? Várias vezes na sua carta, como nós já vimos aqui antes, ele vai falar de três coisas, sempre grupos de três coisas. E aqui ele faz da mesma forma também. Né? São mandamentos para a nossa vida como seguidores de Cristo, que nos ajudam a lidar com os falsos mestres e com o seu falso ensino. Né? Nos ajudam a nos manter firme diante do falso ensino que, porventura, se infiltre na igreja. E o primeiro deles é o seguinte, ele diz, lembre-se das advertências apostólicas. Ele inicia o verso 17, né, com essa conjunção adversativa que nós já falamos, né, com a intenção de marcar bem o contraste que existe aqui. Né? Então ele terminou o versículo 16 falando dos falsos mestres, né, falando do caráter dele. E aí ele quer marcar bem aqui esse contraste. Né? Ele começa, mas vocês, meus amados. Né? Então esse contraste que ele transmite aqui através da gramática do texto é uma tentativa de deixar claro que os crentes, eles não têm nada a ver com os falsos mestres. Eles não devem se envolver com os falsos mestres. Eles não devem seguir o seu falso ensino. Eles devem discernir bem o seu falso ensino e se separar completamente dele. Né? Então, eles não têm nada a ver com os falsos mestres, né? Que ele denunciou no texto anterior, nos versos anterior. Então, enquanto os falsos mestres eles são murmuradores, arrogantes, aduladores e movidos pelos seus próprios interesses, a igreja ela vive fundamentada nas palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É como Judas diz aqui. Então, não tem nada de novo aqui, irmãos. É só aquilo que eles já haviam recebido. Eles só deveriam permanecer naquilo que já tinha sido passado para eles. E para nós também não é diferente. Não tem nada novo. O que ele está fazendo aqui é um chamado para nós nos mantermos naquilo em que nós já conhecemos. Firmados na palavra de Deus. Seguirmos firmados naquilo que já nos foi entregue pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira ordem pastoral de Judas, para garantir que os crentes eles permaneçam firmes, é lembrem-se. É o que ele diz, lembrem-se. Mantenham na mente de vocês, continuem lembrando, permaneçam naquilo que já foi ensinado para vocês. Isso aqui não é um ato passivo que ele está dizendo. Né? É uma disciplina ativa. Né? Permanecer e defender a fé exige uma memória teológica estável. Exige que nós estejamos sempre lembrando, estejamos sempre trazendo a memória, estejamos sempre repetindo aquilo que já nos foi dado. Para que isso não fuja da nossa mente. Para que nós não esqueçamos aquilo que já nos foi entregue. Nós precisamos estar continuamente lembrando disso, relembrando, rememorando, trazendo a memória. Então, permanecer e defender a fé exige essa memória teológica estável, exige que nós estejamos sempre lembrando. E lembrando das palavras ditas anteriormente pelos apóstolos. Né? Lembrando aquilo que já nos foi ensinado, que já nos foi entregue pelo Senhor e pelos seus apóstolos. E o interessante aqui, quando Judas fala a respeito disso, é que ele não está surpreso com o aparecimento ou com o surgimento desses falsos mestres. Não é uma coisa que surpreendeu Judas, e a igreja também não deveria estar surpresa, né? Não deveria se surpreender com isso, porque essa é exatamente uma das coisas sobre as quais os apóstolos haviam alertado a igreja. Então, se eles se mantessem lembrando, se eles se mantessem com a palavra nas suas mentes, eles iam lembrar, os apóstolos de Jesus Cristo, eles já nos advertiram a respeito disso. Eles já falaram a respeito desses falsos mestres. Eles nos alertaram que isso iria acontecer. Então, se manter a memória, manter a palavra na memória, nos ajuda a lidar com isso, nos ajuda a não nos surpreender, nos ajuda a estar alerta quanto a isso. Paulo já havia falado aos presbíteros de Éfeso, né, sobre lobos vorazes que surgiriam no meio deles, está lá em Atos 20. Pedro também avisou que falsos mestres introduziriam doutrinas destruidoras, heresias destruidoras, lá em 2 Pedro capítulo 2. Então, Judas, ele sintetiza esse ensino dos apóstolos no verso 18. Ele diz, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. Zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. Esses mesmos que os apóstolos já falaram. Esses que foi alertado à igreja por Paulo, por Pedro, por Cristo, né? Quando ele disse, surgirão falsos mestres e dirão, olha lá o Cristo, olha o Cristo ocular, não sigam esses, porque eles são falsos mestres. Então, esses zombadores que andam segundo as suas ímpias paixões são aqueles que já foram, que já foi alertado pelos apóstolos. E essa é a diferença fundamental entre aqueles que são discípulos e aqueles que não são discípulos de Cristo. É o que ele diz aqui no versículo 18. Nos últimos tempos, haverão zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. É a diferença fundamental aqui. O que distingue o verdadeiro discípulo daquele que não segue a Cristo. Daquele que é um falso mestre. Daquele que é um falso seguidor de Cristo. Os falsos mestres, eles andam segundo as suas ímpias paixões, segundo a sua vontade, segundo o que o seu coração diz, segundo as inclinações da sua carne. Eles andam por aquilo que eles querem e vivem de acordo com a sua própria vontade. Mas os discípulos verdadeiros, eles andam segundo as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir bem muito para vocês. Lembrarem, como Judas nos mandou lembrar aqui. Então a heresia, meus irmãos, ela surge e ela nunca é um problema apenas intelectual, não é só um problema de conhecimento, não é só um problema daquilo que as pessoas conhecem ou sabem. A heresia ela é fundamentalmente uma desculpa moral para validar paixões pecaminosas. É o que acontecia aqui com esses homens. Né, com esses falsos mestres, com esses homens que traziam nova doutrina, diferente daquela que já havia sido deixada pelos apóstolos. Então esse é o problema, esse é um problema fundamentalmente moral, é uma desculpa moral, uma justificativa para validar as paixões do coração. De maneira que a pessoa ela pode fazer parte da igreja visível, ela pode estar no ajuntamento santo, ela pode participar da comunhão dos santos, como era o caso desses falsos mestres aqui. Né? Judas vai dizer, eles estão no meio das festas de vocês, eles participam juntos com vocês. E aí, exatamente por isso, eles precisam que entender ou deturpar ou corromper a doutrina. Eles precisam mudar o mandamento. É por isso que ele precisa distorcer aquilo que foi deixado pelos apóstolos. Porque ele está no meio da congregação. E ele não quer ser visto como alguém diferente. Ele quer ser visto como alguém especial. Mas não como alguém descrente. Então ele precisa mudar o mandamento. Ele precisa mudar o mandamento para que a sua mente e coração fique bem com o erro. Para que ele permaneça bem vivendo de maneira errada. Ele precisa distorcer a palavra de Deus para que ele continue caminhando pelo erro, continue andando no meio da congregação, no meio dos santos, sem ser expulso do meio, sem ser tirado do meio, sem ser identificado como um falso mestre. E aí, nesse sentido, nós precisamos pensar honestamente. Precisamos fazer uma avaliação interior e a palavra de Deus continuamente nos manda avaliarmos a nós mesmos e pensarmos de que lado nós estamos. Será que eu sou daqueles que lutam para fazer a vontade do Mestre? Será que eu sou daquele que está lutando para seguir a vontade de Deus revelada na sua palavra? Será que eu tomo a cruz todos os dias, mortifico o corpo para fazer a vontade do Senhor revelado na sua palavra? Será que eu estou buscando conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela? Ou será que eu sou daqueles que usam de todas as brechas que na minha mente depravada e corrompida eu acho que existem na palavra de Deus. E aí eu tomo todas essas brechas, eu pego cada uma dessas oportunidades para validar os meus pecados e viver para mim mesmo, fazendo a minha vontade, anestesiando a minha consciência, vivendo do jeito que eu quero, ao invés de viver segundo a vontade de Deus. Essa é uma avaliação que cada um de nós deve fazer de nós mesmos. Olhar para o meu interior e dizer, qual é a minha relação com a palavra de Deus? Qual é a minha relação com aquilo que os apóstolos deixaram? Será que eu luto para obedecer? Ou será que eu aproveito as oportunidades, as brechas? Será que eu uso uma retórica distorcida para fazer a minha própria vontade, fingindo que estou obedecendo a palavra de Deus? Será que eu só conheço os textos e os versículos que justificam os meus pecados? Que justificam que as pessoas me amem e gostem de mim? Ou será que eu tenho realmente procurado viver de acordo com a palavra de Deus? E aí no verso 19, Judas volta e faz uma autópsia espiritual definitiva desses falsos mestres. Né? E aí novamente ele aponta três marcas dos falsos mestres. Três marcas que nós devemos ficar atentos, observando, para não cairmos no engano de homens corruptos que distorcem a palavra de Deus. E aí, a primeira coisa que ele fala a respeito desses homens é que eles promovem divisões. Eles fragmentam o corpo de Cristo. Eles criam panelinhas, facções, separam as pessoas baseados nas suas supostas revelações superiores, no seu suposto conhecimento elevado, nas suas próprias opiniões, eles dividem o povo de Deus. Essas pessoas, elas sempre sabem mais do que todo mundo. Elas sempre têm uma opinião a dar sobre tudo. Elas sempre conhecem mais do que os outros. Elas sempre têm uma resposta baseada neles mesmos. Sempre estão acusando, na verdade, eles ficam irados quando alguém peca. Eles ficam indignados quando alguém comete o mínimo pecado que seja, mas eles mesmos nunca estão se arrependendo. Nunca olham para o seu próprio pecado e se arrependem. Então eles promovem divisões. Depois Judas diz que eles seguem os seus próprios instintos. Eles são homens naturais, guiados meramente pelos seus corações caídos, pelos seus instintos e desejos carnais. Então eles não operam na esfera do espírito, eles operam na esfera animal. Judas já falou no versículo 10, já disse que eles são como animais irracionais. E aqui Judas não está xingando essas pessoas como nós às vezes xingamos as pessoas de animais, hoje. Não, ele está só fazendo uma comparação e mostrando, eles são como animais irracionais, porque eles vivem pelos seus instintos, por aquilo que eles desejam, por aquilo que salta do coração deles. Esses homens, eles não conseguem fazer nada além daquilo que a natureza pecaminosa deles permite. Eles não conseguem fazer mais do que o pecado obriga eles a fazer. Eles são movidos pela carne, movidos pelo pecado. Eles não têm o espírito para libertá-los da escravidão da sua própria vontade. Por isso, eles são como animais. Vivem pelo seu instinto, vivem somente por aquilo que desejam, que querem, vivem de forma carnal e não têm o Espírito. O que Judas termina dizendo, eles não têm o Espírito. E essa é a frase mais teologicamente devastadora desse texto aqui, porque ela revela quem são realmente esses falsos mestres. Eles não são crentes, não são seguidores de Jesus Cristo, eles não têm o Espírito. Eles podem ter uma boa retórica, podem ter plataforma, podem ter títulos eclesiásticos até, podem ter milhares de seguidores, pessoas que aprovam aquilo que eles dizem e aquilo que eles fazem, podem ter uma aparência mística impressionante que deixa as pessoas de boca aberta diante deles. Eles podem ter tudo isso, mas eles são vazios do Espírito Santo de Deus. Portanto, eles não podem fazer a vontade de Deus. É por isso que eles vivem como animais. Vivem guiados pelo seu próprio instinto. Somente pelo seu instinto. Não conseguem viver fora daquilo que o pecado os impulsiona a fazer. Então, meus irmãos, esse texto ele nos ensina que o erro e o mundanismo, eles não entram na igreja por falta de aviso ou por falta de ensino. Eles entram por falta de memória bíblica. É porque nós não mantemos a palavra de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós esquecemos o mandamento bíblico. Nós não cultivamos a memória bíblica para estarmos seguros contra aqueles que vêm com o seu falso ensino e tentam nos desviar do caminho. O problema é falta de memória. Nós nos esquecemos da palavra, esquecemos o ensino, deixamos de lado aquilo que nós já sabemos para retermos só o que nos convém. Só aquilo que nós aceitamos mais facilmente, que está de acordo com aquilo que nós fazemos. Nós somos mestres em guardar trechos da palavra de Deus que confirmam a nossa vontade, que confirmam aquilo que nós queremos, né? Que seguem de acordo com os nossos passos. Mas também somos craques em esconder, esquecer, deixar de lado aqueles trechos que nos confrontam, que mostram o nosso erro, que mostram que estamos errados e que nos tiram do caminho do erro e nos trazem, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mas nos trazem para o caminho santo, o caminho que a palavra de Deus quer nos colocar. Então, quando você vê teologias modernas redefinindo o pecado, né, pastores transformados em palestrantes de autoajuda, né, e o relativismo moral ditando o comportamento de igrejas inteiras, ali está um problema de memória. Está um problema de não reter a palavra de Deus. E de fazer isso consciente ou inconscientemente. Não importa como seja, se nós não lembramos, não mantemos a palavra de Deus nas nossas mentes, nós vamos ser presas fáceis para os falsos mestres com o seu falso ensino. E vamos nos desviar da verdade. Lembre-se, os falsos mestres estão aí. Pode ser que eles estejam aqui, no nosso meio. Mas não entre em pânico. Os apóstolos já disseram que seria assim. Já disseram que eles se infiltrariam no nosso meio. Nós temos que manter a palavra de Deus nas nossas mentes para lutarmos e rejeitarmos o falso ensino. A nossa segurança contra os zombadores da atualidade é estarmos ancorados na verdade imutável da Escritura Sagrada. É nos mantermos firmes na palavra, conhecendo, crescendo, sendo edificados na palavra, conhecendo o ensino da verdade. Às vezes as pessoas elas tentam fazer uma divisão entre conhecimento e prática, ou teoria e prática, mas essas coisas elas não estão divididas. Para praticar bem, você precisa conhecer bem. E o bom conhecimento traz a boa prática. Elas não estão divididas. Você precisa conhecer a palavra de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. E não tem como fazer de outra maneira. Nós temos que lembrar do ensino dos apóstolos, que já nos foi dado. Nós não precisamos correr atrás de novidades. Os 5 passos da obediência, as 10 maneiras de se manter erguidos, os 15 passos para o conhecimento de Deus, você não precisa de nada novo. Você só precisa voltar para a Escritura. Precisa só absorver o ensino da palavra de Deus e seguir na sua vida. Então, esse é o primeiro conselho, esse é o primeiro mandamento de Judas, para nós nos mantermos firmes na palavra diante do falso ensino. O segundo, ele diz para nós mantermos a disciplina espiritual, nos versículos 20 ao 21. Então, ele acabou de falar novamente dos falsos mestres, né? Da falta de memória bíblica, como ela nos torna presas fáceis desses falsos mestres, ou até nos tornam ou revelam alguém como falso mestre. E aí Judas repete aqui novamente o contraste, né, no versículo 20, para ficar bem claro de que os verdadeiros discípulos, eles não têm nada a ver com os falsos mestres. Eles são essencialmente diferentes. Aí ele começa novamente o versículo 20 dizendo, mas vocês, meus amados, né, novamente ele diz, vocês que creem verdadeiramente, vocês não são assim. Vocês não seguem esses falsos mestres. Vocês não vivem como eles dizem para viver. O que os verdadeiros crentes devem fazer enquanto os falsos mestres destroem e dividem? Eles devem construir e edificar. Eles devem lutar contra o falso ensino. Eles devem crescer no conhecimento de Deus. Eles devem ser edificados na palavra de Deus. Então, aqui nesse segundo mandamento ou conselho, nós temos a parte prática da exortação de Judas, né? Ele diz para os irmãos se manterem no amor de Deus, né? No verso 1, lá no início da carta, nós já fomos consolados, a igreja já foi consolada, né, com a verdade de que nós somos guardados em Jesus. E agora, Judas vai usar a mesma palavra que foi usada lá para guardados, agora ele diz, mantenham-se, né? Então é como se Judas dissesse, porque Deus guarda vocês, então guardem-se vocês mesmos, né? Mantenham-se no amor de Deus. Uma coisa ela não exclui a outra. Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos mantém em Jesus Cristo. E por causa disso, nós devemos nos manter no amor de Deus. Devemos lutar para nos manter no amor de Deus. Então, existe uma responsabilidade humana de vigilância, né, de se manter vigilante contra a falsa doutrina, contra o falso ensino, né? Uma responsabilidade humana que responde ou corresponde diretamente à preservação divina, ao cuidado divino. O Senhor, Ele nos guarda em Jesus Cristo. Mas nós devemos nos esforçar para nos mantermos no amor de Deus. Para conhecer a palavra, para nos mantermos firmes. E como é que nós nos mantemos nessa esfera protetora do amor de Deus? O que nós devemos fazer para nos manter assim? Judas vai falar novamente. E adivinha quantas coisas ele vai falar aqui? Três de novo, né? Então, três práticas que mostram como nós estamos nos mantendo, como nós podemos nos manter no amor de Deus. Primeiro, ele diz para nós que nós devemos nos edificar na fé santíssima que vocês têm, né? Ele diz, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Então, o termo que ele usa aqui para fé não se refere ao ato de crer. Não é essa fé subjetiva de alguém que crê, né? Então, não é que eu creio, é essa fé que eu creio. Não é isso que ele está falando. Mas ele está falando aqui do corpo de doutrina, né? Que foi entregue de uma vez por todas aos santos. O mesmo que ele falou lá no verso 3, que nós devemos defender, né? Que ele nos chama a defender esse corpo doutrinário, essa base de princípios, valores e mandamentos que nos foram dados e que nós devemos defender, e que nós devemos também nos edificar nelas, certo? É disso que Judas está falando aqui, é uma fé objetiva, né, que está lá, que está aqui registrada na palavra de Deus. Nós sabemos, podemos ir até lá, podemos consultar, entender o que é, e nos mantermos firmes, e nos edificarmos nesse corpo de doutrinas. Então, o crescimento do cristão, o crescimento do crente, ele não acontece num vácuo. Você não cresce do nada ou não cresce no nada. Não. Acontece sobre a rocha da sã doutrina. É fundamentado na rocha da sã doutrina. É sobre uma base de mandamentos, sobre essa base de princípios, que não vem de nós mesmos, mas que nos é dado por Deus, que nos foi entregue na sua palavra, e que não precisa de mais nada, que não precisa ser acrescentado mais nada a ele, já nos foi dado. É aquilo que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, e nós já temos, e precisamos crescer e sermos edificados nela, nesse corpo de doutrina, nos dado por Deus. E uma igreja que não estuda a Bíblia de forma profunda, sistemática, né, que não se importa com o ensino da palavra de Deus, que não está constantemente buscando o conhecimento da palavra, essa igreja, ela vai se tornar uma estrutura frágil, uma estrutura que está prestes a desabar. No primeiro vendaval herético, no primeiro vento de doutrina, no primeiro ensino falso, as pessoas se dividem, correm uns para esse lado, outros para aquele lado. Então nós precisamos estar sendo edificados constantemente na palavra de Deus, na fé santíssima, na fé que nos foi dada, nesse conjunto de doutrinas, de princípios, de mandamentos que nos foi dado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos mantermos firmes contra o engano, contra o erro e contra o falso ensino. Ele também diz para nós orarmos no Espírito Santo, né? Ele diz orando no Espírito Santo, né? E aqui é um nítido contraste que ele faz com os falsos mestres, né? Que não têm o Espírito, portanto, não podem orar no Espírito Santo. Mas vocês, os crentes, os seguidores de Cristo, orem no Espírito Santo. O verdadeiro crente, ele ora movido pelo Espírito Santo, guiado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que ora verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Agora, orar no Espírito não significa uma oração mística, descontrolada, sem o uso das nossas faculdades mentais. Não é isso que Judas está dizendo aqui, né? Orar no Espírito não significa você orar num êxtase, onde você não sabe o que você está dizendo, nem o que você está pedindo, nem o que você está falando. Não é isso que significa orar no Espírito. Não. Orar no Espírito significa uma vida de oração alinhada com a vontade de Deus. Uma vida de oração submissa ao senhorio de Cristo, à sua vontade. Uma oração que é dependente do poder do Espírito Santo. Essa é que é a oração no Espírito. É disso que Judas está falando. É assim que Judas, ele nos manda orar e viver, né? A maneira de viver cheio do Espírito Santo, irmãos, não é viver uma vida onde constantemente estão acontecendo coisas espetaculares, milagres que ninguém sabe explicar, onde você está sempre fora de si, no êxtase. Não é isso que significa viver no Espírito. Viver no Espírito significa viver cotidianamente fazendo a vontade do Espírito, como Ele revela na sua palavra. Viver cheio do Espírito significa viver cheio da palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus revelada na sua palavra. Significa fazer todas as coisas debaixo, dirigido pela palavra de Deus. Significa que você está tão cheio da vontade de Deus, tão cheio do Espírito, tão cheio da palavra que Ele inspirou, que tudo que você vai fazer, você lembra da palavra. Será que eu devo comprar esse carro? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que eu devo mudar de emprego? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que eu devo disciplinar o meu filho? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Qual a profissão eu vou escolher? Como a palavra de Deus me orienta sobre isso? É assim que vive uma pessoa cheia do Espírito. Vive cheia do ensino que o Espírito nos dá pela palavra. Então, enquanto os falsos mestres, eles vivem nos impulsos da carne, movido pelos seus instintos, por uma vontade animal, carnal, os santos, eles clamam e vivem na dependência do Espírito. eles estão constantemente sob a direção do Espírito Santo de Deus. É assim que vive o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. E depois ele diz, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então a perseverança da igreja, ela é alimentada pela bendita esperança escatológica, o final da igreja. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não esperamos realizar todas as coisas nesse mundo. Nós não esperamos que todas as promessas sejam cumpridas nesse mundo. Nós olhamos para o futuro, nós olhamos adiante. Nós não olhamos apenas para o caos dessa vida presente. Nós olhamos para a linha de chegada, para o futuro que nos está prometido, para aquilo que o Senhor nos prometeu em Cristo. Então nós aguardamos a manifestação final da misericórdia de Deus e de Cristo, que consumará a nossa salvação na vida eterna. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele está olhando para o fim. Ele está olhando para o fim. Ele está olhando para a eternidade. Os olhos dele estão fixos na eternidade. Nós não vivemos só para essa terra, meus irmãos. Nós vivemos para o que nos está prometido na eternidade. Aqui é só uma gota d'água no oceano da eternidade que o Senhor nos prometeu. Seria mesquinho e tolo viver só para isso aqui, quando tem uma eternidade toda. O que é esses 80 anos que você vive aqui nessa terra comparado com a eternidade? Será que depois de vivermos milhares e milhares e milhares e milhares de anos na eternidade, você ainda vai lembrar desses poucos anos que você viveu aqui? Então, os falsos mestres, eles só têm isso aqui. É só o que eles veem, é só o que eles conseguem enxergar, é só o que eles têm. É por isso que eles lutam para se estabelecer aqui, para ganhar esse mundo, para serem reconhecidos pelos homens. Mas os crentes, eles buscam a glória que vem de Deus. Eles sabem que aqui é só o começo, que o Senhor tem algo melhor, maior, infinitamente melhor do que as coisas dessa vida. E aí nós vivemos na esperança da misericórdia de Deus que nos conduz para a vida eterna. A misericórdia final de Deus que vai nos tirar desse mundo, nos livrar do pecado e nos fazer viver com Ele na eternidade. Então a melhor defesa contra a heresia, contra o falso ensino, é uma fé robusta, uma fé forte, né? Uma fé bíblica e devocional, uma fé que você pratica, né? Que você conhece e pratica, você vive de acordo com aquilo que você sabe. Essa é a melhor defesa contra o erro, contra o engano dos falsos mestres. Nós não combatemos o erro apenas apontando o dedo para os falsos mestres. Nós combatemos o erro crescendo na sã doutrina, conhecendo mais a palavra de Deus, intensificando a nossa vida de oração, tanto a nossa vida sozinho, como a nossa vida comunitária de oração, né? Nos mantendo fixos com os nossos olhos na eternidade, lembrando das promessas do Senhor para nós. É assim que nós nos mantemos firmes contra o erro e o engano que vem sobre a igreja, de todos os lados. Então a pergunta para vocês é: como é que está a sua edificação pessoal? Como é que você tem vivido, fundamentado naquilo que você já sabe da palavra de Deus? Como é que tem sido a edificação da sua família na palavra? Como é que está a sua vida de oração, né, o seu devocional, o seu tempo com Jesus? Onde é que você tem colocado a sua esperança? A sua esperança está no lugar certo? Nas coisas que o Senhor nos prometeu na eternidade? Ou nas coisas daqui, que passam, que são como o vento, que se acabam? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer constantemente. E aí o terceiro conselho, né, o terceiro mandamento de Judas é: resgate os feridos na batalha. Resgate os feridos na batalha. Então, no último conselho desse texto aqui, Judas ele vai nos ensinar que na defesa da fé, nós não devemos nos transformar em juízes implacáveis, né? Juízes que só pisam as pessoas, juízes que destroem os outros com aquilo que nós sabemos. Mas nós devemos nos transformar em agentes de resgate, agentes de transformação, agentes que buscam aqueles que estão sendo feridos pelo meio do caminho. Então, a igreja que compreende a gravidade do erro, ela não desenvolve uma postura de arrogância, ela não desenvolve uma postura de isolamento soberbo, mas uma postura de profunda misericórdia e de urgência evangelística. É assim que nós devemos olhar para o mundo, né? É assim que nós devemos olhar para aqueles que estão sendo feridos pelo falso ensino, que estão confusos, que estão caindo pelo meio do caminho. Nós devemos olhar para eles com misericórdia. Devemos olhar e ver a urgência de pregarmos o Evangelho para essas pessoas, para aqueles que não conhecem a Cristo. E resgatar aqueles que conhecem, mas têm sido alcançados e feridos pelo falso ensino. Então, novamente, Judas vai falar dessas pessoas que estão assim. E aí, outra vez, ele vai dividir elas em três grupos diferentes, né? Então, Judas gostava do número 3. Ele constantemente usa o número 3 aqui, usa tríades para falar, para mostrar o seu ensino. Então, ele divide essas pessoas, né, que o erro alcançou, divide em três. E aí ele nos chama a termos uma abordagem pastoral com essas pessoas, né? Uma abordagem que deve ser cirúrgica, deve ser diferenciada. Cada um deles deve ser tratado de uma maneira para que ele possa voltar à fé. Então, o primeiro grupo, eu chamei daqueles que estão vacilando, né? Daqueles que vacilam. Ele diz, no versículo 22, e tenho compaixão de alguns que estão na dúvida. Então, são aqueles que estão vacilando. Aqueles irmãos da comunidade que foram expostos ao erro e que ficaram confusos. Eles estão confusos, eles foram enganados, né? Foram confundidos pelos falsos mestres, pelo falso ensino. Então, eles estão vacilantes na fé. Eles não são promotores de heresia, né? Eles, na verdade, são vítimas. Vítimas da sua própria imaturidade espiritual. Vítimas da sua falta de conhecimento bíblico. Vítimas porque não seguiram os conselhos anteriores de Judas, né, quanto a como lidar com o falso ensino. Mas, ainda assim, vítimas. Né, vítimas que estão confusas. Então, diante desses, a ordem para a igreja é muito clara. Tenho compaixão dessas pessoas, né? Nós não devemos esmagá-los com julgamentos severos. Nós devemos acolhê-los com paciência, responder às suas dúvidas com mansidão, com clareza bíblica. Nós devemos amá-los e trazê-los de volta para o caminho seguro. Nós devemos dirigi-los para que eles possam entrar nesse caminho que conduz novamente à fé e à sã doutrina. Então, nós não destruímos esses irmãos que estão sendo enganados e estão confusos por causa dos falsos ensinos. Mas nós instruímos eles em amor. Nós usamos a palavra de Deus para trazê-los de volta à comunhão, para que eles entendam o caminho que eles devem seguir e sigam por esse caminho. O segundo grupo são aqueles que estão afundando. Esse grupo aqui está numa situação mais drástica. E no versículo 23, na primeira parte, ele diz: salvem outros, arrebatando-os do fogo. Então aqui a linguagem ela muda um pouco de tom, né? Ela se torna mais dramática, né? Mais urgente. Eles estão no fogo, estão se queimando. Então arrebate-os, né? Tirem eles. Nessa palavra arrebatar tem esse significado de tirar com força, tirar rápido, né? Tirar de forma urgente. Tire eles do fogo, né? Então Judas, ele evoca aqui a imagem que tem lá no profeta Amós, capítulo 4, e também Zacarias, né, capítulo 3, quando diz que Deus tira um toco de, que Israel é um toco de lenha tirado do fogo, né? Deus cuida do seu povo assim. Então nós deveríamos fazer do mesmo jeito, tirar, arrebatar esses que estão no fogo, né? Então aqui ele se refere àqueles que já morderam a isca do falso ensino. Eles estão caminhando a passos largos para a destruição espiritual. Então o resgate dessas pessoas aqui exige força, né? Exige pressa, exige coragem. Não há tempo aqui para ficar com debates teológicos, né? Nem debates acadêmicos. Não dá tempo para ficar disputando opiniões. Aqui você tem que agir rápido e com urgência, né? É preciso uma intervenção direta, né? Confrontando o pecado com amor e com firmeza, proclamando a verdade libertadora do Evangelho com urgência, né? Você tem que tomar essa pessoa e trazê-la de volta. A imagem aqui é de uma pessoa que está caminhando para o abismo. Ele está indo e ele vai cair. E vai cair feliz, pensando que está tudo bem. É isso aqui que é o caminho mesmo. Você vai cair lá embaixo. Não, mas vai ser bom, eu não vou morrer, vai ficar tudo bem. É assim que ele está. E aí você não tem tempo para ficar dizendo: não, olha, mas será que o outro caminho ali não era melhor? Não, você tem que se agarrar com ele. Você tem que pegar ele pelo braço e dizer: você está indo para o abismo e você vai morrer. Você tem que tomar a direção contrária, que precisa de... você precisa ser mais enérgico. Precisa tirar esse que está caminhando para o abismo e para a morte. Ele precisa urgentemente tomar uma nova direção, senão o fim dele vai ser a morte. Esses são os que estão se afundando no erro, né? Que já engoliram o falso ensino dos falsos mestres, né? Que foram enganados e estão enganados seguindo pelo caminho que conduz à morte. E tem também o terceiro grupo, né? Esses aqui são os que estão severamente contaminados. Na segunda parte do versículo 23, ele diz: quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E a ideia aqui de detestar significa odiar fortemente, né? Com a implicação de uma aversão, de uma hostilidade. É claro que, como vocês veem aqui, ele não está dizendo para você odiar diretamente a pessoa, né? Ele diz: odeiem a roupa, até a roupa que está contaminada pelo corpo, contaminada pela carne, contaminada pela maneira errada de agir, pelo comportamento pecaminoso, né? Pelo comportamento errado. Então esse grupo aqui, ele exige um nível mais alto de discernimento. São aqueles que estão profundamente envolvidos com a imoralidade, com as práticas dos falsos mestres. Eles já se envolveram completamente nisso. Eles defendem isso. Eles até pregam isso. Judas diz que nós ainda devemos ser compassivos, né? Com essas pessoas. Ter a expectativa de que eles se convertam do seu mau caminho, né? Adverti-los que eles estão caminhando para indo para um caminho que leva à morte. Mas essa nossa compassividade, ela deve ser com temor. Por quê? Porque ao tentar resgatar alguém que está atolado na imoralidade, rodeado pelo mal, pelo falso ensino, nós corremos o risco de sermos contaminados pelo mesmo pecado. É por isso que ele usa a expressão roupa contaminada pela carne, né, que se refere, talvez, historicamente, às vestes íntimas, né, que elas podiam ser manchadas por secreções que saem do corpo e aí eram consideradas imundas. Então, eles deveriam detestar até a roupa, né, como as roupas manchadas por secreções corporais no passado eram consideradas imundas, as roupas dessas pessoas que praticam o mal, praticam a falsa doutrina, elas devem ser consideradas imundas. Então, elas estão completamente tomadas. Então, o recado de Judas, ele é vívido, né? Se preocupe com ele, né? Seja compassivo, se preocupe com ele, deseje o resgate dele, pregue o evangelho até se você tiver a oportunidade, mas deteste, abomine e mantenha distância absoluta do estilo de vida pecaminoso que ele pratica. Não faça parte, não esteja perto, não compactue com nada que ele faz. Mantenha distância. Não flexibilize a sua santidade em nome de uma falsa empatia. Não coloque em jogo a sua santidade por causa de uma falsa empatia. Então, como igreja, muitas vezes nós falhamos, né, e falhamos terrivelmente, quando nós tratamos todos aqueles que estão no erro da mesma forma. Quando olhamos todos e pensamos, ah, ele está errado, devemos tratar assim. Não, nós devemos olhar, ter discernimento, observar e ver qual a melhor maneira de lidar com cada um. Às vezes nós somos agressivos demais com quem está apenas confuso, cheio de dúvidas, que está se afastando e aí nós acabamos afastando de vez. E às vezes nós somos excessivamente tolerantes com pecados escandalosos que as pessoas cometem repetidamente, constantemente, e nós continuamos tolerando esses pecados, permitindo que a igreja, a liderança e às vezes todo o corpo de Cristo seja contaminado com aquele pecado. Então nós precisamos de discernimento espiritual para estender a mão compassiva para o confuso, agir com urgência no resgate daquele que está caindo, afundado no erro, e manter um temor reverente, de santidade, para não sermos tragados pelo mundanismo que bate às portas da igreja, que bate e força, tentando entrar, de todas as maneiras. Nós precisamos defender a fé, e precisamos fazer isso nos fortalecendo, ficando firmes na sã doutrina, mostrando para o mundo que nós não negociamos a palavra de Deus, nós não negociamos os princípios da palavra de Deus, nós enfrentamos o falso ensino, nos agarrando à palavra do Senhor. Então a defesa da fé cristã, meus irmãos, ela nunca foi um mero exercício intelectual para nós ganharmos debates, é para ver quem é mais inteligente ou quem sabe mais a Bíblia. A defesa da fé é uma expressão da vida da igreja. É uma expressão viva de devoção a Cristo e amor pela sua igreja. Nós crescemos sim, nós precisamos sim nos edificarmos na palavra, mas para que esse conhecimento nos ajude a vivermos de acordo com a palavra. Não para que nós estejamos debatendo com os outros sobre quem sabe mais, sobre o que é isso ou o que é aquilo, sobre se Adão tinha umbigo ou não. Essa não é a questão. Nós buscamos o conhecimento da palavra para vivermos de acordo com a palavra. E essa é a melhor maneira de nós defendermos a fé. Tendo nós mesmos uma fé robusta, que não é que não se deixa penetrar pelo erro, nem pelo engano. Então, o padrão da heresia e do falso ensino, ele não mudou, né? Continuou o mesmo ao longo dos séculos, mas o juízo de Deus também continuou o mesmo. Assim como ele lidou com aqueles falsos mestres do passado, ele vai lidar com os de agora. Nós precisamos nos manter firmes na palavra, nos manter firmes na doutrina, nos manter firmes na fé santíssima, para não deixarmos o erro nos pegar. A nossa resposta diante da apostasia crescente desse século não deve ser medo, não deve ser isolamento, não deve ser um ódio intolerante. A nossa resposta deve ser o fortalecimento das nossas disciplinas espirituais, o avanço do reino de Deus através do nosso serviço, através da missão que Ele nos deu. Então, eu queria que vocês levassem, aqui imitando Judas, né, que gosta de três, eu queria que vocês levassem três desafios, né, para a vida de vocês, né, como você lidar com essas coisas. Primeiro, olhe para trás, né, lembre das advertências da palavra de Deus. Olhem para aquilo que vocês já sabem a respeito da palavra de Deus, a respeito do mandamento de Cristo, a respeito daquilo que os apóstolos já nos deixaram. Olhem para trás para não serem pegos de surpresa pelos falsos mestres, os zombadores, os hereges dos nossos dias. Se mantenham firmes na palavra de Deus. Olhem para a palavra que foi pregada a vocês. Vocês não precisam de nada novo. Vocês precisam ficar firmes, lembrando da palavra. E aí também olhem para dentro. Olhem para dentro de vocês mesmos, para os seus corações. Edifiquem-se mutuamente. Edifiquem a vocês mesmos e edifiquem-se mutuamente na sã doutrina. Orem no Espírito. Mantenham-se firmes na esfera protetora do amor de Deus. Se mantenham firmes no amor de Deus, porque Ele nos sustenta em Jesus Cristo. Nós precisamos nos manter vigilantes e firmes nesse amor. E também olhem para os lados, né? Tenham discernimento e ajam com misericórdia, né? Olhem para as pessoas que estão ao seu redor, ajude para que elas não caiam também no erro. Resgate aqueles que estão seguindo pelo caminho errado. Ensine o confuso. Ajude ele a se erguer e se manter no caminho certo. Então, tenham discernimento e ajam com misericórdia urgente para resgatar os confusos e os caídos, mas jamais negociar o padrão de santidade que o Senhor nos ordenou. Então, Deus nos chamou, Deus nos ama e Deus nos guardará até o fim. Nós precisamos também estar atentos e firmes na sã doutrina. Então, sejamos servos fiéis na preservação e na proclamação da verdade. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a fazermos assim. Não é uma tarefa fácil, mas nós temos o Senhor e o Seu Espírito. Santo Deus, eu quero...